Daniela De Rossi, aniversariante de hoje, 24 de julho de 1983, nascia este rapazinho que a certa altura se tornou o grande símbolo da Roma. E por isso está hoje de parabéns este jogador que, desde que me lembro de o ver jogar, desde que o vi pela primeira vez, tornei-me completo fã. É um meu conhecido carinho pelo, para mim, o mais charmoso clube de Itália, a Roma. Chegou naturalmente por via de Totti, que ele estava lá bem mais cedo, mas depois foi alimentado por De Rossi, que assim que se mostrou ali por volta de 2005, manteve a sua mística romana. Mas vamos a ele, olhar semicerrado, aquela barba por fazer, um gajo com tatuagens coloridas, principalmente pelo braço esquerdo, mas ao longo do corpo dele todo, aquela tão característica no seu gêmeo, com o aviso de perigo de carrinho, que é emblemático, toda a gente associa a De Rossi, e que mostrava também aquela entrega que não há igual. De Rossi foi um jogador muito marcado por isso, pela sua forma como se entregava à Roma, pela forma como se entregava ao jogo. Era um jogador de luta, assim como eu, também na altura, quando era miúdo e garoto, estamos a falar de 2006, portanto, tinha eu 15 anos, vi este ainda jovem jogador a aparecer nos Mundiais, a aparecer na Roma, e, portanto, a minha fase de ilusão de ser jogador também coincidiu com esta fase dourada deste cromo. Relembro que em 2006, portanto, estava eu a assistir cada jogo do Mundial, naturalmente, e ele, nesse ano, é campeão do mundo pela Itália, faz um Mundial de excelência para mim, ainda que não foi de todo excelência para Marcelo Lippi, o treinador da altura. Até porque ele, logo no segundo jogo, ele dá uma cotovelada ao americano McBride, aos 28 minutos de jogo, contra os Estados Unidos da América. Eles acabam por empatar apenas um igual no segundo jogo da fase de grupos, e De Rossi ficou de fora 4 jogos. Valeu-lhe, no entanto, que a Itália consegue chegar à final, consegue vencer contra a França, que tornam-se campeões do mundo, consegue pisar o relvado do Olympia Stadium em Berlim, ainda consegue ver também, porque ele entra a 60 minutos, 60 e qualquer coisa, consegue ainda ver a cabeçada de Zidane ao porco, diria porco, provocador, pelo menos, Materazzi, que também foi expulso nesse Mundial, curiosamente, mas não levou tantos jogos como o De Rossi. E, portanto, esses jogos do Mundial acabaram por mostrar aquele que havia, que se tornaria um grande símbolo da Roma, um grande símbolo também da seleção italiana, e que, sem sombra de dúvidas, marcou aquele Mundial. Só para terem uma ideia, ele foi selecionado para o melhor 11 deste torneio, tendo apenas feito 2 jogos e meio. Portanto, ele faz o primeiro jogo, depois é expulso no segundo e só volta na final, entrando aos 60 e qualquer coisa, ainda vai a prolongamento e marca o terceiro penalti logo a seguir ao falhanço de Trezeguet, o único falhanço daqueles penaltis, que valeu, portanto, a vitória à Squadra Azzurra. Pois é, mas basicamente eu apaixonei-me por De Rossi. Não há muito por onde fugir. Principalmente pela personalidade, pelo seu estilo de jogo também e pelo seu perfil pessoal, tendencialmente contrário ao modelo do jogador de futebol habitual, que anda muito à volta do jogo em si. De Rossi fugia um bocadinho, ia para além disso, dava-nos uma visão mais humana, dava-nos um lado mais crítico e pensador sobre realmente o que é que envolve o futebol, e ele próprio ambicionava coisas diferentes do jogo. Ele ambicionava família, ele ambicionava viajar, ele ambicionava oferecer alguma coisa às pessoas que o iam assistir. No caso, foi fundamentalmente em Roma, mas também acabou por ir para Buenos Aires, e portanto ele ambicionou isso tudo, conseguiu-as no desporto e na sua carreira, e eu felizmente tive a oportunidade de comprovar o que ele realmente quis e o que ele foi dizendo ao longo da sua carreira de que era o seu propósito no futebol. Começando pelo seu nascimento, nós viajamos para 24 de julho de 1983, nascia em Ostia. Ora, Ostia é uma cidade costeira muito perto de Roma. Na verdade, Ostia sempre foi a porta de entrada de Roma. Na altura do Império Romano, era por aqui que eram as portas por via marítima deste grande império. É conhecido por ser o Mar de Roma, e era por lá que entravam as mercadorias, por exemplo, que alimentavam 1 milhão de romanos. Entenda-se naturalmente que, para além de gente do mar, era gente protetora de Roma, eram autênticos guardiões do grande império. Portanto, não seria de esperar outra coisa senão Daniele de Rossi apenas continuou o legado dentro do relvado de proteger constantemente o seu império, neste caso o império futebolístico da AS Roma. De Rossi foi inclusivamente jogador do clube da sua terra, Ostia Mare. Foi um clube muito importante para a sua carreira e que o próprio reconhece como fundamental para o seu crescimento. Foi aqui também que o seu pai, e este ponto, este cromo, este elemento também é muito importante na sua vida, Alberto De Rossi. Alberto De Rossi foi um central, diziam eles, nunca o vi jogar. Ele andou fundamentalmente pela terceira divisão, quarta divisão, acho que chegou inclusivamente a chegar à segunda. Mas, portanto, diziam que era um central elegante, pá, cumpridor, duro também, um bocadinho parecido com Dani Alen, se calhar no desarme. O Daniele, que é parecido com o Alberto, com o seu pai. E Alberto De Rossi fez uma carreira honrosa, naturalmente, começou no Ostia Mare e passou por outros vários clubes. E começando, portanto, nestes dois pontos, já toquei assim em dois elementos que são muito importantes na vida, na carreira de De Rossi. Passo a explicar. Em primeiro lugar, Ostia, a cidade onde nasceu, e naturalmente também Alberto De Rossi. Foi outro elemento, mas já lá vamos. Comecemos pelo primeiro, Ostia. Naturalmente que onde nós nascemos acaba sempre por ter uma influência. Onde nós crescemos também tem uma sua influência. Agora basta praticar essa influência ao longo da nossa vida e parece, inclusivamente, que Daniele De Rossi o fez. Ele viveu lá uma infância plena, ainda hoje tem lá grande parte da sua família, grande parte dos seus amigos, e é lá, diz ele, que se sente realmente em casa. E sempre assim considerou e mantém acesa esta veia de Ostia. E naturalmente, falemos do outro aspecto, Alberto De Rossi, um autêntico ídolo na sua vida. Foi através dele que Daniele começou a jogar futebol, a ter contacto com o futebol. Alberto De Rossi, ele chegou a jogar pela Roma, nas camadas jovens. Hoje em dia é treinador da Roma Primavera, que são os sub-19. É inclusivamente o treinador na história da Roma que está há mais tempo a treinar e neste papel de formador de miúdos no clube romano. Já está lá desde 2003, portanto é muita fruta. Para além disso, enquanto jogador, jogou na Toscana em clubes como Montevarchi, Prato, Lucca, Mantova, Sarzanese e na famosa Cinque Terre. É lindo, não é? Imagina jogar naqueles campinhos em Cinque Terre. Eu imagino assim numa colina próximo com vista para o mar, mas acredito que seja lá assim num vale ou alguma coisa do género. De qualquer das formas, imaginem sair do treino, ir dar uma voltinha ali por aquelas curvas e contracurvas de mota e jantar, sei lá, restaurante, qualquer coisa, que era patrocinador do Sarzanese. Bem, pá, assinava já, não é? Se eu fosse jogador, era isso que eu fazia, e se calhar foi isso que Alberto De Rossi quis na sua carreira. Não almejou sair muito por aí, mas ficar ali em sítiozinhos bacanas e que lhe oferecessem uma boa experiência. Quem sabe, não sei. Mas é isso. Jogou também no Livorno e foi precisamente aqui que teve uma das épocas mais bonitas da sua carreira. Ele em 1930, em 1983, 1984, ele subiu o Livorno para a Série C1 e nesse ano sofreram apenas 7 golos. Três deles no jogo do festejo do título, portanto, naquele jogo que já não valia assim grande coisa. Curiosamente, que não é curioso, nem por acaso, De Rossi, o filho da Daniela, nasceu em 1983, portanto, foi um ano inspirado, foi uma época onde tinha ali um elemento extra, motivador e que realmente abrilhantou. Houve subida, houve sucesso coletivo e também, naturalmente, individual ou setorial. Que a sua defesa foram apenas 7 golos sofridos, 4 deles ao longo da época inteira, portanto é um grande feito, ainda que seja numa série inferior do campeonato italiano, mas ainda assim é louvar. Nesse tal dia da comemoração, o pequenino Daniele, com apenas um aninho, foi até ao relvado do Livorno, de mão dada com o pai. Eu vou partilhar esta fotografia porque é uma coisa lindíssima de se ver, e portanto, através destes pequeninos momentos, destes oportunidades, chamemos assim, destas lembranças que nós oferecemos aos nossos filhotes, aos mais pequenos, é isso que os faz com que, de alguma forma, eles cresçam com a visão de que entrar num relvado tem sensações boas e sem sombra de dúvidas que o tem. Portanto, vou deixar esta fotografia aí no Instagram e assim já conseguem perceber também a beleza que foi, acredito eu, aquela tarde em Livorno. Portanto, explicado aqui estes dois grandes elementos que influenciam a vida de Daniele De Rossi, vamos então a esta experiência que ele teve no Ostia Mare, que jogou lá enquanto a miúdo. Ele era avançado, ele era o melhor marcador da equipa, era a estrela da rapaziada, digamos assim, e portanto a certa altura foi chamou a atenção de alguns olheiros da Roma, inclusivamente foram ter com o seu pai, Alberto, e também com o seu tio Osvaldo, que ficaram encantados quando os olheiros da Roma disseram: quero levar este garoto, levem-no para lá, que nós temos lá espaço para ele em Roma. Isto tinha ele 10 aninhos, mas havia um elemento que dizia que ainda não era a altura. Era Daniele De Rossi que disse que aos 10 anos não iria, que não estava preparado para tal, ainda não era o momento certo, e deu a justificação, é isso que conta o próprio, deu a justificação de não querer largar os seus colegas do Ostia Mare, porque tinha uma época pela frente ainda por completar. A verdade é que realmente, Daniele De Rossi não saiu do Ostia Mare, deu uma nega à Roma pela sua equipa onde estava, e só mais tarde, apenas com 12 anos, é que De Rossi vai para o seu clube do coração, a Roma. E portanto, isto também revela aqui, revela, não revela? Revela aquilo que ele foi ao longo da sua carreira, que é fiel, fundamentalmente. Portanto, só mostra que De Rossi é profundamente ancorado às suas raízes, às suas pessoas, e a quem ama. Ele percebeu que a maior riqueza era ser fiel, a quem nos ama. Acho que percebeu e foi dando mostras que realmente isto era possível ser feito. Foi assim também a sua vida enquanto jogador de futebol, porque ele foi quase jogador de uma só equipa. Ele acaba por jogar no fim pelo Boca Juniors, um bocado empurrado para fora da Roma pelo CEO da Roma, Guido Fienga, que também expulsou de alguma forma Totti. Na verdade, eles propuseram a De Rossi que continuasse na estrutura, mas como adjunto, e De Rossi disse que não, que ainda tinha futebol para dar, que ainda se sentia confortável para mais uma época, e portanto vai para o Boca Juniors um bocado para cumprir um sonho de sair, mas também porque foi um bocadinho empurrado, porque senão certamente que teria terminado a sua carreira na Roma. Ele jogou uma época, jogou apenas 6 jogos, não correu muito bem em Buenos Aires, e portanto podemos dizer que foi jogador de uma só equipa, principalmente porque ele rejeitou ao longo da sua carreira uma série de propostas: o Real Madrid, o Inter de Milão de Mourinho, o Manchester United, o Chelsea, Manchester City de Mancini. Certamente que houve muitas abordagens, ele esteve próximo de aceitar, mas ele dizia que sempre que voltava ao Olympique de Roma, que olhava para as bancadas do seu Coliseu e não conseguia abandonar aquele ambiente, não conseguia abandonar as suas pessoas, e recuava sempre na decisão. Portanto, acabou não puxando novamente este assunto, mas é claro que aquela ação no Ostia Mare com 10 anos parece que é recorrente e manteve-a ao longo da sua carreira. Para além disso, mesmo quando ele vai para o Boca Juniors, ele vai para cumprir um sonho, vai porque se identifica com o clube. Ele tinha uma série de clubes do Qatar e dos Emirados Árabes Unidos a fazerem-lhe propostas, da Arábia Saudita, etc., a fazerem-lhe propostas. Mas ele rejeitou, e claro que não foi ganhar também uma sandes de presunto, mas ganhar muito menos daquilo que poderia. Portanto, foi também numa ótica de vontade de completar o desejo de jogar um clássico na Bombonera, e portanto acabou por cumprir esse sonho de jogar na equipa de Diego Armando Maradona. Mas já lá iremos. De Rossi, il capitano futuro, era assim que chamavam carinhosamente os seus adeptos, cedo encantou os romanos, por isso bem cedo também que o batizaram com este nome. Eles sabiam que assim que Francesco Totti se retirasse, a braçadeira estava entregue a Daniele. Ele usou-a pela primeira vez, a braçadeira de capitão, na Roma aos 22, mas só a ganhou em definitivo em 2017-2018, quando o Francesco Totti disse adeus. E foram 2 anos como capitão dos romanistas. E ele próprio, ele disse, a faixa foi herdada do braço de um irmão, um grande capitão e o jogador mais incrível que eu vi usar esta camisa. Era um bromance a todo o gás e ele disse que, sem sombra de dúvidas, foi o melhor jogador com quem partilhou balneário, com quem jogou. Falamos naturalmente de Francesco Totti. De Rossi mostrava jogo após jogo o porquê de ser o capitão no futuro. Era um autêntico leão dentro do campo, comia relva pelas suas cores e pela sua gente. Qualquer treinador e adepto queria ter na sua equipa, abençoados os romanos que o tiveram durante toda a sua carreira. E vocês sabem como ele era aquele craque que limpava tudo. De Rossi tem uma série de episódios que mostram o porquê de eu achar um jogador distinto. Para além daquilo que ele fazia dentro de campo, para além daquilo que ele jogava, ele tinha este lado pessoal que quase como bad boy, mas que não o era, mas como um antissistema. Dos restantes dos plantéis, e parecia que ele tinha um olhar diferente, não de uma pessoa superior, não de um olhar superior, mas era um jogador que tinha um olhar de quem estava com os pés no chão e que sabia a que realidade pertencia. Por exemplo, na história que eu já falei aqui contra os Estados Unidos da América, em que ele dá uma cotovelada a McBride e que é colocado de fora por 4 jogos. Mesmo aí, apesar de ele ter sido criticado por todos os lados, antes dessas críticas, naturalmente, De Rossi foi ter com o McBride, só saiu do estádio quando soube que o McBride estava estabilizado e melhor, e portanto foi pedir desculpa. McBride reconheceu, contou essa história já algum tempo depois do episódio, e contou que De Rossi foi impecável na sua ação, apesar dentro do jogo ter sido um bocadinho mais violento. Mas já há mais histórias. Em 2006, bem logo no início da sua história na Roma, no jogo frente ao Messina, há um cruzamento, é um livre, se não estou em erro, e ele, ao tentar cabecear, toca com a bola na mão e mete a bola dentro do gol. E é engraçado que ele vai dizer ao árbitro que não é, portanto, num exemplo claro de fair play, foi a única vez que lhe aconteceu fazer um gol com a mão e reconheceu que fez batota, bem diferente de Diego Maradona, né? Essa história que toda a gente fala, como é óbvio, mas sim, ele fez isso. Ao árbitro e foi reconhecido com um fair play brutal. Já para agora, já agora que falo de Maradona, e já falei há pouco que ele queria cumprir o sonho de jogar com Maradona, e foi mesmo. Ele diz isso na sua apresentação. E ele, quando chega a Buenos Aires, ele pede para jantar com Diego Armando Maradona. Mas vamos a mais razões. Já quando o Rudiger, António Rudiger, ou Tony Rudiger, o novo central do Real Madrid, jogava na Roma. Num jogo contra a Lazio, portanto, o grande clássico, o grande derby romano, Rudiger falou que o único jogador que veio ter com ele e que pensa muito nesse jogador é Daniele De Rossi, porque foi o único jogador que se dignou e que fez questão de, num jogo em que Rudiger foi atacado por todos os lados com violências racistas, com palavras racistas. Dos adeptos da Lazio, que são tão conhecidos pelo seu cariz neonazi e racista, xenófobo também. Portanto, acabou atacando o Rudiger, o jogador Daniele Rossi, no final do jogo, vai ter com ele e não pede, aliás, pede desculpa e mais do que pedir desculpa, ele fala com o Rudiger, diz: o que é que estás a sentir? Quero-me pôr no teu lugar. Nunca vou sentir algo parecido com isso, mas explica-me o que é que. Portanto, a tentar de alguma forma. Entender o lado de alguém que se sente altamente revoltado e que tem toda a legitimidade para tal. Rudiger fala isso no Players Tribune. É um relato inacreditável. O próprio Rudiger fala que é recorrente os ataques racistas que sofre e que o que tem de volta muitas das vezes é uma ação numa rede social ou uma braçadeira Stop Racism ou algo do género. Quando o que ele queria era entendimento, como Daniele De Rossi fez, que foi ao seu encontro e quis conhecer mais sobre a sua realidade, quis perceber o seu lado, quis ouvir o que é que ele sente, e se calhar se tivéssemos essa abordagem mais vezes, talvez realmente mudássemos algumas mentalidades, porque não é com tweets nem com frases no Instagram que os comportamentos racistas se vão alterar. Portanto, mais um exemplo em como Daniele De Rossi acaba por ter, sim, um papel diferente dos demais. Ele próprio não tem e abomina as redes sociais, ele detesta isso. e portanto também não iria fazer todo um tweet sobre isso. Há outro detalhe muito interessante, há outra história também muito interessante. Ele estava no banco, era numa eliminatória para chegar ao 2018, no, portanto, naqueles jogos que agora está-me a faltar o termo, mas portanto, se ganhas vais, se ganhas não vais ao Mundial. E a Itália só tinha uma substituição, estava 0-0, e o treinador mandou De Rossi aquecer. E quando ele vai para aquecer, ele diz que não e que aponta para Insigne, dizendo que não, como não havia mais alternativas, ele disse para colocar Insigne. Portanto, um altruísmo também na hora da decisão, que é particularmente interessante, e uma visão também já de treinador, coisa que ele é atualmente. A história que eu mais gosto, mais marcante para mim, acontece em 2016. O Pietro Lombardi, que era o roupeiro da seleção italiana desde 1994, morreu aos 92 anos. E De Rossi fez uma ação lindíssima. O próprio Pietro Lombardi era uma personagem muito querida, naturalmente. Ele era chamado de Spazzolino, o escova de dentes, porque limpava as coisas com mestria como ninguém. Era muito cuidadoso com as histórias dos seus jogadores, portanto, um elemento muito querido na Squadra Azzurra. E De Rossi compareceu ao velório do Pietro Lombardi, em Florença, e levou-lhe a medalha de ouro de 2006, que ele havia ganho, e deixou-a no caixão do seu amigo. E é, portanto, um gesto maravilhoso e que, bem, ao alcance de poucos, é simbólico, mas pouco fazem, e ele fê-lo, Daniele De Rossi. E portanto, mais um detalhe como Daniele De Rossi é distinto para mim. É distinto, sem sombra de dúvidas. Marcou muito Daniele De Rossi. Ele já terminou a sua carreira. Neste momento, ele faz parte da comitiva da seleção italiana. E naturalmente que é um dos elementos que passa toda esta cultura e esta carga de comprometimento em relação ao seu povo, neste caso italiano. Quem sabe se ele não será treinador no futuro, acho que teria perfil. Acho que ele é uma pessoa inteligente, com a emoção no lugar certo, se calhar um bocadinho too much, mas para treinador, atenção. Mas que ele sempre soube controlar as suas emoções dentro do relvado, também não vai ser encostado à linha que as vai perder, essas emoções, esse controle de si mesmo. É verdade que ele sentia muito o jogo, mas era sempre muito controlado, num bom sentido, não era um jogador propriamente violento. E portanto, se o for, se ele acabar por ser, certamente, e eu acredito que ele terá sucesso. Fundamentalmente, para dar os parabéns a Daniele De Rossi, dou os parabéns a alguém que inspirou, a alguém que foi capaz de fazer diferente e a alguém que foi capaz de fazer algo que é cada vez mais raro, que é manter-se fiel à sua gente em prol do dinheiro. Vou partilhar aqui uma frase que o próprio deixou na sua carta de despedida à Roma. Ele que partilhou uma fotografia em criança, ainda com menos de 10 anos, uns 5, 6 aninhos, a perfilar e olhar para a câmara com a sua camisola da Roma, ainda menininho, e que é, sem sombra de dúvidas, uma foto de destaque que ele também destacou na sua despedida, que eu também vou partilhar no Instagram. A carta dizia: olhando para esta foto do menino, uma foto que todos conhecem muito bem, eu percebo quanta sorte eu tenho. Uma boa sorte que eu nunca tomei como garantida, ainda que nunca poderei ser grato o suficiente por ter recebido. Foi uma longa jornada, cheia de eventos e intensa, mas sempre motivada pelo amor que tenho por este clube. Daniele De Rossi faz hoje 39 anos e, portanto, muitos parabéns, craque. Quanto a nós, o episódio de hoje está encerrado. Já sabem o que é que têm que fazer: seguir a caderneta de cromos no Instagram, ativar o que tiver para ativar aí de sininhos aqui neste podcast. Quando cair um novo episódio, eu sei que estive um bocadinho fora, mas agora a ver se retorno com o What a Wonderful Game, que está aí quase quase a sair. Portanto, sigam aí também o podcast da forma que tiverem que seguir, para quando cair um novo episódio, já têm companhia para lavar a vossa louça. Muito obrigado por terem ouvido este episódio. Um abraço para vocês, um bom fim de semana e sejam felizes, meus amigos.